Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 16 de dezembro de 2020, quarta-feira. E hoje, às 16h, eu vou finalmente conseguir conversar com uma figura que muito me inspira, que me intriga, na verdade, que é a Carolina Pittin, que tem um trabalho extremamente oportuno, extremamente inspirador. Ela tem uma empresa chamada Material Lab, ou seja, que é assim que fala, se não é Material Lab, não tenho certeza, a gente confere com ela ao vivo hoje, que ajuda empresas, ajuda indústrias a serem mais sustentáveis, a incorporarem alguns princípios da economia circular, a reduzirem o seu footprint, a terem uma posição... Cara, eu quero muito saber, primeiro, como é que essa história começou, como é que ela tornou isso viável, como é que isso está acontecendo, porque isso para mim é tão invejável, Alguém que esteja produzindo não só terabytes na nuvem, mas esteja realmente produzindo impacto real no mundo, muito legal. A moça é uma simpatia super bonita. É às 16h hoje, eu vou fazer isso ao vivo, e vai ficar gravado naquele site, naquele projeto que eu comecei algum tempo atrás, que é o Vamos Falar Sobre Impacto.today. E falando em moças inspiradoras, hoje eu comecei o meu dia bastante bem ao saber que é uma das mulheres mais ricas do mundo, se não for a mulher mais rica do mundo, sei lá eu, que é a ex-mulher do Jeff Bezos, da Amazon. Jeff Bezos, acho que continua sendo o cara mais rico do mundo, se é que não é o Elon Musk. Agora eu te pergunto, o que esses dois personagens masculinos podem inspirar? Eles não me inspiram em absolutamente nada. Desculpe, o Elon Musk não me inspira. Ele me parece um playboyzão rico com sonhos de brinquedos, que o cara quer fazer mais brinquedos. E o Jeff Bezos eu nem sei como analisar ele. Tudo bem que a Amazon é realmente um case extraordinário, mas para mim ele foi substituído por um Android em algum momento lá atrás. E, bom, voltemos a Mackenzie Scott. Mackenzie Scott é a ex-mulher dele, uma moça bastante fotogênica, parece bastante simpática, que ao se separar dessa figura, ela herdou, como é que chama isso? Bom, na partilha ela ficou com alguns bilhões de dólares, 20 bilhões, uma quantidade colossal de dinheiro. E esse, com a história da pandemia, como a Amazon faturou pra caramba, como a concentração de renda aumentou muito, o que acontece é que a fortuna dela cresceu para, sei lá, acho que 60 bilhões de dólares, aqueles números incomensuráveis, mais ou menos como eu falando aqui de distâncias astronômicas, as missões da Voyager estão a não sei quantos bilhões de quilômetros. O que quer dizer isso? Pois bem, essa moça, e aí, puxa, eu acho que eu adoraria ter o dinheiro que ela tem para fazer o que ela está fazendo. Ela está doando tudo, simples assim. Simples assim, ela tem doado praticamente US$1 bilhão por mês. Ela já doou, agora já esqueci se ela já doou 6 ou se ela já doou 4, mas é praticamente US$1 bilhão por mês, e ela quer descobrir novas maneiras de doar esse dinheiro que ela tem. Eu vou dar um link para a reportagem, é extremamente interessante. Ela falou, cara, eu tenho dinheiro demais e isso pode fazer diferença na vida das pessoas. Essas últimas décadas a gente viu a concentração de renda aumentar, isso não está certo. Ela vai doar uma quantidade colossal de dinheiro, e é muito interessante que muitas ONGs nos Estados Unidos, elas nem precisaram ir atrás, bater na porta dela para pedir dinheiro, porque a equipe da Mackenzie identificou algumas ONGs que têm um trabalho de campo difícil, desde gente que está ajudando pessoas que não têm acesso a comida, ou que não têm acesso à saúde, que não têm acesso à educação. Ela está ajudando centenas de ONGs. Ela analisou milhares de ONGs e está dando a fortuna. Eu achei isso absolutamente, assim, uma lufada de ar fresco. Ontem tinha sido uma noite difícil, o Bolsonaro ativamente desacreditando a questão das vacinas, ele é contra. Eu acho que uma figura como essa deveria ser colocada diante da justiça, porque ele está simplesmente notoriamente se colocando como um obstáculo no meio do caminho para salvar vidas. Este personagem criminoso no começo lá da pandemia, em março, ele tinha em mãos, impresso, né, um documento prevendo que a gente teria 180 mil mortes em dezembro, e ele lavou as mãos. Então eu fui dormir ontem bastante frustrado, bastante triste, ainda mais que a popularidade desse ogro continua alta, eu não sei exatamente porquê, né? É muito difícil, quando a gente vê uma coisa, eu vou fazer um parêntese aqui, uma coisa era a gente imaginar tiranos que de repente usurpavam o poder e oprimiam a população. Outra coisa, em 2020, a gente descobriu que está todo mundo feliz, né? Que, na verdade, as pessoas vão eleger um ogro, o ogro vai tornar a vida delas miserável, infernal, é pior, e as pessoas vão aplaudir, vão achar graça e vão querer que isso continue e vão dar uma banana para tudo que a gente considera mais caro no mundo. Desculpe o desabafo, tá bom? Então, realmente, eu estava precisando de algumas coisas inspiradoras. Ainda mais porque ao longo do dia ontem eu ouvi mais um episódio, já que a gente está falando de bilionários inspiradores aqui, mais um episódio daquele podcast que é Bill Gates com uma outra moça, eu já esqueci, uma jornalista, em que eles têm, cada episódio é sobre uma grande questão, e a questão de ontem era: as pessoas são capazes de mudar, de mudança, é possível esperar, faz sentido esperar que as pessoas mudem um dia? E aí, a primeira parte da conversa é o próprio Bill Gates mostrando como ele mudou, né, de um cara com comportamento bastante predatório, né, no começo, criando um monopólio gigantesco, uma empresa super agressiva. Aí, em algum momento, caiu a ficha, ele percebeu que ele, né, podia fazer coisa melhor, podia salvar o mundo, podia usar a fortuna dele de uma maneira muito mais interessante, muito mais nobre. E aí, no meio dessa conversa, eles chamam para conversar o Bono Vox. Simples assim, né? Bono Vox. Não só porque o Bono Vox não veio porque o Bill Gates é rico, é que, na verdade, tanto o Bono Vox quanto o Bill Gates, eles são ativistas. Então, eles são amigos pessoais, que é a coisa mais improvável do mundo. Imagina, um cara, um roqueiro irlandês, né, com o cara mais coxinha de todos os tempos, que é o Bill Gates de Seattle, amigos, as famílias se frequentam, se conhecem, e aí eles começam a contar vários episódios deles juntos, indo em restaurantes para angariar isso, conversar com ministros, falar com políticos e tal, e dando risada, a coisa mais improvável do mundo, vale muito a pena ouvir, ainda mais porque o Bono é muito desbocado, Bill Gates não, Bill Gates é super limpinho, pudico e tal, mas o Bono Vox é bastante liberal com as palavras, e aí você vê duas figuras que podiam muito bem, né, tá ali nadando em dinheiro, nadando na celebridade, mas que vão a campo justamente para tentar mudar o mundo. E é curioso porque é engraçado, né? Quantas pessoas vão hoje dizer, olha, meu ídolo é o Bill Gates, ou meu ídolo... Não, né? É capaz de acharem que o Bolsonaro é um mito. Então, bom, estou eu aqui tentando oferecer para vocês, né, algum tipo de bálsamo, no radinho também eu espero que tenha esse papel, né, de dar um pouco de consolo, de dar um pouco de energia, né, para quem está vendo tantas trevas em torno da gente. Então tá aí, então tem essa história da Mackenzie Scott, muito legal, tem essa história do Bill Gates com o Bono Vox, muito legal, e essa semana completam-se, seria o duocentésimo quinquagésimo, a língua portuguesa é estranha, convenhamos, deve ser a única língua onde os números ordinais são essa coisa completamente barroca, né? Duocentésimo, cinquentésimo, cinquentésimo, eu não sei, aniversário do Beethoven, o Beethoven faria hoje, faria esses dias aí, 250 anos. E a questão, estou chamando essa questão aqui não só por uma curiosidade, né, uma efeméride, como se diz, mas porque o Beethoven, para mim, eu não sou um grande especialista em música erudita, eu, na verdade, ouço pouquíssimos compositores de música erudita, acho que eu ouço Bach, 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 mais nada, eu não entendo do resto, ópera me dá dor de cabeça, eu não vou aqui posar de erudito bacana, eu não sou o Leandro Karnal, basicamente, né? Não sou. Mas assim, o Beethoven é um gigante, é um colosso, eu nunca consegui ouvir muito Beethoven, e um dia eu descobri por que eu não conseguia ouvir tanto assim. É porque o Beethoven, ele queria explicitamente, né, provocar o que ele chamava em alemão de Schwärmerei. Schwärmerei é uma revoada de arroubo, que a sua alma se sinta assim num arroubo. Ele queria realmente que as suas emoções decolassem como um enxame de abelhas enfurecidas. E isso não é uma coisa que casa muito bem com o meu temperamento. Então, eu não reajo muito bem quando eu percebo que alguém está tentando fazer com que as minhas emoções saiam em revoada. Veja bem, né? Então, ok. 250 anos de Beethoven, finalmente eu entendi a história da Schwärmerei, do arroubo. Mas tem uma questão interessante aqui, que faz, aliás, um bom tempo que me anda perseguindo na cabeça, que é a seguinte: será que a gente merece Beethoven? E eu digo isso por uma razão simples. Não sei se vocês já ouviram o hino que a União Europeia adotou. A União Europeia adotou como hino o Ode à Alegria, ou to Joy, ou como é que chama em alemão? An die Freude, exatamente. Hino à Alegria. Eu não consigo ouvir aquilo sem chorar, simples assim, né? Já que o cara queria arroubo, ele realmente consegue um arroubo, ele realmente faz meu coração, né, explodir. O hino à alegria é de uma beleza, para mim, tão extraordinária, é uma coisa tão positiva, e eu, às vezes eu falo, cara, se o Beethoven tivesse vivido um pouco mais, eu acho que ele tinha voltado atrás. Ele fala, gente, é o seguinte, desisto, vocês vão continuar votando nesses caipiras estranhos, nesses jecas, então vou pegar essa minha musiquinha e vou fazer, sei lá, vou cantar Feliz Navidad e vou ficar rico assim, né? Pois bem, o que é muito interessante é que Beethoven tem um aspecto que vale a pena, que tem até a ver com essa questão dos tiranos, que tem até a ver com essa questão do nosso fascínio por essas figuras fortes e tal. Napoleão, vamos falar aqui de Napoleão. Napoleão, outra figura pela qual eu nunca tive fascínio nenhum, não consigo entender por que alguém tem fascínio por conquistadores, não consigo entender, mas tudo bem. Napoleão resolve, né, varrer a Europa da aristocracia, ele quer levar avante aquilo que a Revolução Francesa não conseguiu fazer, ele quer erradicar de vez essa ideia da aristocracia da face da Europa, né, e colocar algum tipo de república, e muita gente se empolgou com isso, porque parecia um sopro de ar, né, parecia o iluminismo a cavalo, por assim dizer, né, o iluminismo com um sabre na mão e alguns canhões, etc. Então, pois bem, Beethoven se empolgou com essa figura libertadora, não é? E fez uma sinfonia que ele chamou de Napoleônica. Era a Sinfonia Napoleão. Ele dedicou uma sinfonia inteira a Napoleão. O que acontece é que em muito pouco tempo, e isso não é surpresa para ninguém que já tenha visto a história, aquele cara que se propunha um libertador, que se propunha uma figura imbuída de ideais puros, ele, obviamente, se embriaga com o poder e se declara imperador e vira um déspota como outro qualquer. Né? E não adianta falar que é um déspota esclarecido. Né? A gente tem aqui um déspota obscurecido. Né? Não adianta nem falar que ele é um déspota racional. Não, é um déspota. É simplesmente alguém que resolveu fazer para si próprio uma cerimônia de coroação nababesca. Né? Então, Beethoven, no final da vida, frustrado com o rumo que tomou Napoleão, vamos nos lembrar que a vida de Beethoven também não é fácil, o cara perde a audição, um compositor surdo, imagina você. Pois bem, ele resolve mudar o nome, falou, não, essa sinfonia não vai mais ser chamada de Napoleônica, ela vai ser chamada de Heroica. E aí ele dedica, e aí entra a história do Ode à Alegria, e eu não vou conseguir ler a letra aqui sem me emocionar, sem chorar, eu nunca tinha entendido direito a letra, porque toda vez que eu ouço o original da letra em alemão, eu me emociono, porque o original da letra é um poema do Schiller, que é um poeta alemão, em que ele diz o seguinte, é justamente o oposto dessa questão do tirano. Ele imagina que um mundo melhor vai ser construído por amigos, por irmãos, por pessoas, né? Não um tirano qualquer, não um déspota qualquer, mas por todos nós. E eu não vou ler aqui, eu vou dar o link para não só para a letra na íntegra, vou dar o link também para um vídeo no YouTube em que tem lá os caras cantando o Ódio à Alegria, que é arrebatador, é lindo, maravilhoso. E a letra é como eu estou dizendo para vocês. Vamos ver se eu pego aqui um pedacinho da letra. Vamos ver se eu acho que eu salvei aqui para mostrar para vocês. É muito bonita. Cadê? Vamos ver se eu acho aqui. 2 segundos. Eu acabo. Andy Freud, ou to Joy, está aqui, Wikipedia. Vamos ver se aqui tem um trecho da letra. Olha que interessante, alegria, centelhas que vem da divindade, nós filhos do Elísio. Ele imagina um mundo que ele chama de Elísio, que é um mundo feito de irmãos, não é um mundo feito de tiranos, né? Nós entramos embriagados com o fogo nesse santuário divino, a magia da alegria nos une, une aquilo que as convenções tinham separado. Todas as pessoas se tornam irmãs debaixo das asas da alegria. Né? Quem conseguiu conquistar um amigo... Bom, eu não vou continuar essa história aqui, porque senão eu vou me emocionar. Então, a questão é a seguinte. Eu fico pensando... O Beethoven já voltou atrás uma vez. Né? Ele se empolgou com o maldito Napoleão, voltou atrás, dedicou isso à humanidade, e agora eu não sei se ele não voltaria atrás e faria isso em homenagem a nem sei o que, as mitocôndrias, alguma coisa que mereça um pouco mais da nossa admiração. Mas de qualquer maneira, agora se sabe um pouco mais de Beethoven, agora se sabe um pouco mais do hino da União Europeia, você sabe um pouco mais dessa história louca de Napoleão, vamos esquecer um pouco da história humana. Não, tem que ter uma história bastante interessante aqui. Pirâmides. Eu não sabia, mas dentro da pirâmide, você tem as pirâmides do Egito, que tem 4.500 anos, aquelas pirâmides que ficam ali do lado do Cairo, né? E a maior das pirâmides, a pirâmide de Quéops, e assim vai. Quando conseguiram entrar lá dentro, e lá dentro é uma coisa claustrofóbica, né? São umas galerias, uns corredorzinhos, não é uma coisa assim. Eu nunca quis entrar. Eu falei, ok, tá legal, já vi, do lado de fora para mim tá bom, eu não gosto muito de coisas claustrofóbicas. Mas, pois bem, lá dentro eles acharam 3 artefatos. Uma bola de dolerita, deixa eu ver como é que chama essa pedra maluca aqui. Boa pergunta, não vou achar, acho que é dolerita ou dolerita, vamos chamar de dolerita, que seja uma bola feita de pedra, um gancho feito de bronze, e uma tábua feita de cedro. Ok, o que essas coisas estavam fazendo lá? Alguém esqueceu? É algum tipo de oferenda? Que diabo? Bom, em suma, os caras que descobriram isso falaram, olha, vamos dividir? Eu vou ficar com a bola de pedra e com o gancho de bronze, e você fica com essa tábua de cedro. Ok, a bola de pedra e o gancho estão lá no museu. Acho que, se eu não me engano, estão no Museu Britânico. Acontece que... A tábua de cedro sumiu, ninguém achava essa maldita tábua de cedro. Aí o que acontece? Olha que coincidência, eles estavam ali, né? Todo museu tem um acervo infinito, né? Tem um monte de coisa ali acumulada que ninguém nem sabe direito o que é. Olha só que interessante, uma egiptóloga estava justamente ali ajudando a dar uma repassada nos acervos do museu e acaba encontrando uma caixa de charutos, né? Olha que coisa curiosa. Na verdade era o museu da Universidade de Aberdeen, eu não sei onde fica Aberdeen, é na Inglaterra, não sei exatamente, mas é num museu pequeno de uma universidade. Essa egiptóloga, uma egípcia justamente, estava ali ajudando os caras a dar uma ordem, e ela acha uma caixa de charuto com a bandeira do Egito decorando a caixa de charuto. Eu falo, que coisa estranha, o que é isso daqui fora de lugar? Quando ela abre, tem pedaços de madeira. Quando ela vai ver, são justamente os pedaços de cedro que tinham sido, sei lá, perdidos há décadas. Estavam ali enfiados numa caixa de charuto num museu de uma universidade menor. E qual é o lance? Agora eles vão tentar entender um pouco melhor que pedaço de cedro é essa, que ferramentas são essas, será que isso ajuda inclusive a entender o processo construtivo da própria pirâmide? E aí tem uma questão interessante: essa pedra da qual essa bola é feita não é uma coisa casual, é uma pedra muito dura. Na verdade, boa parte das ferramentas usadas são feitas justamente de dolerita, porque é uma pedra dura pra caramba. Então, se você quiser esculpir uma outra pedra, talvez você consiga esculpir, sei lá, calcário, qualquer outra pedra, mármore. Se você usar uma ferramenta de dolerita, você está bem, entendeu? Então, essa bola talvez tenha sido uma ferramenta propriamente dito. Mas o que eu achei interessante é que isso estava numa caixa de charuto egípcia e foi achado por uma egípcia. Eu achei a história legal. Mas isso se conecta a uma outra história completamente insana, que também tem a ver com a Inglaterra. Vamos falar de Newton, Isaac Newton, a quem devemos tanto, certo? Certo. Né? A teoria da gravitação universal, o cálculo diferencial, as três leis de Newton, né? Puxa, Newton, né? Mas só que acontece que Newton tinha outros interesses, né? Outros interesses que são difíceis, inclusive, de você, de alguma maneira, compatibilizar com a busca pela ciência. Ele tinha um grande interesse pelo oculto. Então, aqui eu vou dar o link para uma... Aliás, às vezes a gente descobre as coisas de uma maneira meio fractal, né? Você descobre um negócio que tem um link para o outro negócio, tem um link para o outro negócio. Esse que é o legal da web, essa questão dos hiperlinks faz com que a gente se perca, né? É legal porque não é se perder nos algoritmos do YouTube, é simplesmente se perder nos links que alguém carinhosamente, com todo amor e carinho, colocou justamente para você explorar um pouco melhor um assunto. Pois bem, Newton acharam aqueles, tem um link aqui para um pedaço de papel chamuscado. Aparentemente o cachorro derrubou a vela e queimou alguns papéis do Newton, alguma coisa assim, em que o Newton está ali quebrando a cabeça para descobrir as dimensões das pirâmides. Por que que Newton estava preocupado com as pirâmides? E aí a questão é interessante, porque Newton se interessava não só pela alquimia, mas também pelo oculto e também por questões ligadas à própria Bíblia. A questão é que ele queria entender melhor as dimensões utilizadas nas pirâmides, porque isso ajudaria a entender as dimensões do Templo de Salomão. E se ele entendesse as dimensões do Templo de Salomão, bom, aí a coisa vai embora porque se perde em algum labirinto completamente insano de considerações bíblicas. E aí tem um link para um outro texto em que ele está fazendo as contas de quando ele acha, de acordo com, né, várias informações que estão nos textos sagrados, quando ele acha que o mundo vai acabar. Então, segundo os cálculos de Newton, baseado naquelas histórias completamente, sei lá, da Bíblia, ele acha que, olha, o mundo provavelmente vai acabar em 2060. Talvez ele acabe um pouquinho depois, pelas minhas contas, né? O cara está dando uma de Nostradamus, é completamente insano essa história. Mas 2060, eu vou estar com 94 anos se eu não tiver... 96 anos se eu não tiver morrido antes, o que é bem provável, né? Ainda mais com a pandemia e com o Bolsonaro aí atrapalhando a vida de todo mundo, eu não sei se eu vou estar aqui ano que vem. Pois bem, 2060, o Newton ali dando tratos à bola. Eu nem vou falar aqui da questão alquímica, né, da questão da busca pela pedra filosofal, mas tem um outro, nessa zona toda, eu acabei achando também aqui um outro texto do Newton, em que ele comenta, num livro de um outro sábio, uma cura provável para a peste negra. Né, a vacina da época. Olha só, o que acontece é Newton, na verdade, a Inglaterra, Londres estava sendo assolada por um surto de peste, e aí ele se refugia numa propriedade no campo, é lá que ele faz boa parte das descobertas científicas, mas a peste era um problema, e aí ele cita um remédio meio alquímico, meio mágico, em que lá vou eu estragar o café da manhã de todo mundo, em que, na verdade, o preparo envolvia você pegar um sapo XYZ, eu não sou um grande expert em batráquios, você suspende esse batráquio pelas perninhas de trás, deixa ele de cabeça para baixo numa chaminé, até que ele coloque para fora, eu não vou falar o verbo correto, mas ele coloque para fora o que ele tinha no estômago. Então você, a partir dessa coisa que um sapo pendurado de cabeça para baixo durante 3 dias numa chaminé expeliu, você prepara ali, misturando com cera, etc. e tal, pastilhas que você deve colocar sob as feridas da peste bubônica, e segundo ele, isso provocaria algum tipo de melhora. Então a gente começa a perceber que todo personagem é um pouco mais complexo do que a gente imaginaria, né? A gente fica achando que o Newton era, sei lá, um exemplo completamente irretocável, né, do pensamento científico e racional. Na verdade, o cara tinha um pé no esquisito, por assim dizer. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Tem uma história que eu achei interessante aqui sobre diversidade, sobre evolução, sobre natureza. Isso, obviamente, tem a ver também com o nosso governo completamente sanguinário e boçal. É floresta amazônica, né? Esse tipo de floresta tropical, que em inglês chama de rainforest, o que acontece? Eles correspondem a só 7%, né, da área do planeta, né? Se você pega todo o território do planeta, essas florestas são só 7%. Mas as florestas concentram 50% da diversidade de espécies. É surreal, né? Como é que num pedaço tão pequenininho, né, de um meio ambiente tão pequeno, que é pequeno comparativamente, né, você tem tanta espécie assim, né? Será que um ambiente desses propicia uma quantidade maior de espécies? Ela acelera a evolução? Aliás, tem uma outra questão interessante: praticamente metade do carbono armazenado, né, no mundo está nessas florestas que a gente está queimando. É simples assim. Então, o que a gente está fazendo é inominável. De novo, esses caras tinham que encana. Tinha que ter um julgamento de Nuremberg para esses caras. Pois bem, a questão é a seguinte: curiosamente, esses ambientes que são tão luxuriantes, eles não são os ambientes mais propícios assim ao surgimento de novas espécies. Como não? Bom, pois bem, aqui eu vou dar o link aqui para a reportagem. Ornitólogos, né, e biólogos resolveram estudar uma família de espécies aí de passarinho, que eu já esqueci o nome, que, bom, são 1.300 espécies. Haja espécie, né, para estudar. Pois bem, eles resolveram estudar 1.300 espécies diferentes, mas que são relacionadas dessa família. Isso é mais ou menos 10% do total de espécies de pássaros do mundo, né? Então resolveram estudar essas 1.300 espécies para tentar traçar o quê? Uma árvore genealógica, por assim dizer. Quem descende de quem? Quem é primo de quem? Quem é mais antigo? De onde que eles vieram? Aí eles começaram a perceber o seguinte: que muitos dos lugares em que mais espécies tinham surgido eram lugares miseráveis, tipo assim, o topo dos Andes, um lugar árido, não sei aonde, na Bolívia. Eu falo, como assim? É muito interessante. Vejam só, embora sejam lugares onde hoje tem poucas espécies, como o ambiente é muito hostil, ele é muito desafiador, ele realmente propiciou ali a vida tentando sobreviver de N maneiras diferentes, mas muitas delas não sobrevivem. Mas de qualquer maneira, muitas espécies acabam tentando nascer e acabam não prosperando, elas não vão para frente. É como se ali fosse um ambiente em que você incentiva a inovação, mas as coisas não andam, mais ou menos como o Brasil, né? Agora, um ambiente como a floresta amazônica, o que acontece é que, como é um ambiente mais amigável, ele é um ambiente de mais abundância, as espécies não se extinguem. Então, simplesmente, não é que ele fomenta uma diversidade maior, ele sustenta uma diversidade maior. Na verdade, a diversidade, ela acaba surgindo com mais força nos ambientes hostis, ela simplesmente não vai para frente. E quem é empreendedor aqui deve estar sentindo justamente isso, né? O Vale do Silício, qualquer ideia de jirico consegue durar um tempão e ter investimento. Aqui, né, se fica lançando ideias sem parar, sobram uma ou duas, mas puxa, no fim, quem sabe a gente é mais criativo que os caras, até para conseguir sobreviver minimamente. Pois bem, eu fazendo conexões aqui meio bizarras. Falei do Beethoven, tem uma questão interessante de florestas aqui, duas na verdade. Um é um artigo dizendo o seguinte: a gente fica imaginando que ok, qualquer bobagem que a gente fizer, se a gente plantar árvores, se entupir, né, as plantas vão dar um jeito, elas vão, né, compensar pelos nossos erros. O que eles estão vendo é que, hashtag só que não. Existe um limite, né? A natureza consegue absorver o carbono até, as plantas conseguem até um certo ponto. Quando tem carbono demais, não consegue mais. E aí tem uma outra história relacionada a essa, parecida, dizendo o seguinte: quando as temperaturas começam a subir, mesmo as florestas da Amazônia, florestas tropicais, etc. e tal, as árvores começam a morrer antes. Elas não sobrevivem tão bem assim no calor. Então, a esperança de que quem salvaria a gente do aquecimento global seriam as florestas, não, porque elas vão morrer junto. Né? Elas não sobrevivem tanto. E quando uma árvore morre, ela libera o carbono. Né? Então, veja bem, o que é interessante disso, outro dia, eu acho que, não sei se foi um raríssimo ou não, mas ele trouxe à tona, acho que, não sei se foi no meu LinkedIn, ele fez algum comentário dizendo que é um dos maiores problemas da humanidade, é que a humanidade não consegue entender o crescimento exponencial. Aí eu falei, desculpa, para, né? Tem N outros problemas, a gente não consegue entender o vizinho, a gente não consegue entender várias coisas, não é só crescimento exponencial. E segundo, crescimento exponencial, qual é a graça do crescimento exponencial? Isso não é a chave de nada, né? Porque, por exemplo, crescimento linear é imaginar que, sei lá, se você dobra o dinheiro que você coloca nas coisas, vai ter o dobro de impacto. Isso é linear, né? Eu vou comer três vezes mais, eu vou ficar três vezes mais gordo. Isso é linear. Né? Agora, uma coisa exponencial é que, então eu, de 2 foi para 4, de 4 foi para 8, de 8 foi para 16. Sabe o que é exponencial? O crescimento das mortes no Brasil. Isso é exponencial porque a gente é burro. Mas o que é interessante é que 99% das coisas na natureza não são nem exponenciais, nem são lineares. Elas são dinâmicas, são sistemas não lineares, mas que de repente têm alguns pontos frágeis de equilíbrio. Fora desse ponto de equilíbrio, acontecem coisas que a gente não entende bem. Então não é que é um crescimento constante, não é uma queda constante, as coisas vão pulando de patamar de uma maneira para um lado ou para o outro. Um exemplo disso está aí, a floresta. Se a temperatura começar a subir, de repente as plantas até se beneficiam. Se ela passa um pouco de um certo ponto, as plantas começam a morrer. Se o gás carbônico começa a crescer, ok, elas vão consumir mais, elas vão acumular, a partir de um certo ponto elas também começam a morrer. Nada é linear, nada é... A única coisa que é exponencial é o coronavírus, porque a gente não faz nada a respeito. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Tem um artigo aqui, já que a gente falou de Elon Musk, rapidamente, um artigo no Washington Post dizendo: para com essa história de querer ir para Marte. Mandar pessoas para Marte é um sonho, é vaidade. Manda um robô de uma vez. Por que essa colocação? Não é só uma questão de economia ou de não ser visionário. A questão é, e aí sou eu falando aqui, a gente não, agora que a gente está percebendo o quanto o nosso corpo, a nossa natureza biológica está conectada a esse planeta, né? E o quanto as condições favoráveis ao que a gente chama de vida também são frágeis. Né? A gente imagina, pega a estação espacial. A estação espacial está em órbita, certo? A que distância que ela está? A mesma distância de São Paulo-Rio. Basicamente isso, a gente não é tão longe assim. Né? A estação espacial está a um Rio de Janeiro de distância da minha cabeça. Certo, certo. Ou seja, nessa distância pequena, os astronautas já começam a sentir efeitos da falta de gravidade, dos raios cósmicos, o DNA dos caras começa a estressar. A nossa vida é muito, umbilicalmente, é uma palavra interessante, ligada à condição do nosso planeta. Então, para você conseguir manter pessoas vivas num planeta não só que não tem atmosfera, que não tem comida, que não tem água, que, cara, não tem nenhum campo magnético para proteger, que você vai ter que fazer uma astronave que vai levar uma quantidade simplesmente descomunal de coisas. Cara, manda um robô, faz um robô bacana, faz vários robôs, faz um monte de robô burro, tanto faz. Mas vamos parar com essa história de querer fincar uma bandeira, essa coisa masculina, né, de tirar o pinto para fora e mijar na árvore, mijar no poste. Não, Não, o que a gente tem que fazer, aí sou eu falando, a gente tem que descobrir como, não como ir para Marte, mas como salvar o planeta onde a gente está, simples assim. A gente nem aprendeu a amar esse planeta direito, a gente nem aprendeu a reconhecer o nosso vínculo com tudo que tem à nossa volta. Eu estou sempre falando aqui da nossa dependência das bactérias, dos fungos, dos vírus, do microbioma, da nossa dependência da conexão, da nossa dependência de tudo, né? A gente está começando a reconhecer isso. E talvez não dê tempo. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Tem algumas coisas culturais aqui para comentar. Do Beethoven eu já falei bastante. Vocês devem ter visto... só mais uma coisa técnica aqui. Uma delas, eu tenho falado bastante aqui dos esforços da China e do Reino Unido de conseguirem fazer energia elétrica, ou qualquer tipo de energia, a partir de reatores de fusão nuclear. Pois bem, e aqui... Mas tem sempre essa coisa, okay, mas quando, né? Pelo amor de Deus, quando? Pois bem, eles estão tentando fazer isso para 2040 na Inglaterra. Ou seja, tem chão, né? Temos mais 20 anos aí de energia suja, né? Com impacto ruim. E falando um pouco de coronavírus, tem uma notícia que é tão completamente surreal que fica parecendo algum tipo de piada do The Onion. É o seguinte... Papai Noel pegou Covid e infectou 50 crianças. Não, isso não é uma piada, isso na verdade aconteceu no estado americano da Geórgia. Algum completo cretino débil mental resolveu fazer um evento onde ele colocou o Papai Noel e a Mamãe Noel em contato com criancinhas. O Papai Noel e a Mamãe Noel estavam com Covid e 50 criancinhas foram infectadas. Tá aí, Feliz Natal, né? Feliz Navidad, como diria José Feliciano. O que mais que eu tenho para comentar? Eu ia comentar alguma coisa artística com vocês aqui. Na verdade, são várias. Uma delas é a seguinte. Vocês já devem ter visto aquela pintura, uma pintura japonesa que chama A Grande Onda de Kanagawa. A Grande Onda. É uma onda gigante, toda com a crista toda desenhada. É lindo aquilo, é uma coisa espetacular, um azul lindo. É uma pintura do Hokusai, que é um pintor japonês. Pois bem, todo mundo já viu esse negócio do Hokusai, mesmo que você não saiba que é um Hokusai, você já deve ter visto em imã de geladeira, sacola de museu, anúncio de sei lá do que, de refrigerante. Mas essa grande onda do Hokusai, ela por si só dá para comentar inúmeras histórias, né? A primeira delas é que uma das grandes novidades nessa história do Hokusai, dessa obra do Hokusai, é a cor azul. Porque, na verdade, o Japão ficou durante centenas de anos fechado ao comércio exterior e, de repente, quando ele começa a se abrir para o exterior, justamente através da Holanda, né, ele começa a trazer pela Holanda, começam a chegar novas tintas e aí ele tem acesso a um azul que ele nunca teve. Eu acho isso muito legal. E a própria ideia da grande onda, né, ameaçando ali um barquinho com pescadores japoneses, uma coisa bem assustadora, talvez aí seja uma leve sugestão do medo do Japão de ser engolido, né, pelo mundo exterior, pelos outros países. Isso por si só é legal. Tem uma terceira coisa interessante, né, na pintura do Grande Onda do Hokusai, que na verdade isso não foi feito como uma obra-prima para ser pendurado, sei lá, num palácio de um shogun. Não. O que acontece é que nessa época no Japão você tinha um comércio, você tinha todo um ecossistema ali de impressões baratas em papel. Né, impressões baratas para as pessoas enfeitarem as próprias casas, enfeitarem com, sei lá, os ídolos teatrais da época, né, com os atores globais da época, com pinturas, com xilogravuras do Monte Fuji. E uma maneira muito barata de fazer isso era xilogravura, era gravura. Você fazia uma matriz de madeira, né, e aí você prensava o papel ali e saía com uma cópia. Né. Olha que interessante. Então, surge ali, olha que interessante, um mercado bastante democrático, bastante acessível de arte, feita por um meio de reprodução mecânico, possibilitado pelo papel, simples assim. E o Hokusai ganha uma boa grana com isso, ele se sustenta a vida inteira fazendo essas coisas baratinhas para vender, que são praticamente descartáveis. Então essa grande onda que está imortal, né, o cara está no panteão aí da arte popular, conhecida, foi feita justamente como uma coisa quase descartável. Isso me faz lembrar, não sei se vocês lembram, algum tempo atrás, quando eu estava comentando sobre o Dürer, que é um artista alemão também, que uma das coisas mais conhecidas do Duchamp é o desenho que ele faz de um rinoceronte, é uma gravura que ele faz de um rinoceronte, que é espetacular. É, na verdade, aquilo tinha sido uma ilustração para um jornal, né? Jornal também era uma coisa nova na época, que também tinha sido alavancada pela reprodução mecânica. É, muito bom, mas voltando, por que eu estou dando essa volta toda? Porque eu achei no Open Culture, o Open Culture para mim é um site que mantém acesa a tocha de tudo que eu sempre acreditei desde que eu entrei para trabalhar com internet em 96, que é a história de você facilitar o acesso a coisas simplesmente sensacionais, inspiradoras da cultura humana de uma maneira aberta e acessível. Open Culture. Tanto que todo mês, né, eu tenho aqui essa plataforma Coffee, que alguns raríssimos de vez em quando me dão um café, todo mês eu dou uma grana para o Open Culture continuar funcionando. Aliás, eu faço isso com inúmeros outros sites que eu gosto. Se eu quero que alguma coisa continue, eu ajudo a sustentar, mesmo quando eu estou Durango, como por exemplo, sempre. É, mas, de qualquer maneira, eu adoro o Open Culture e eles acabaram de colocar uma obra do Hokusai que é pouco conhecida, mas que é um livro em que ele ensina a desenhar, ele ensina a pintar, primeiro com formas simples, com círculos, né, com compasso, e depois usando um pouco os caracteres japoneses, e depois a arte da composição. Isso está tudo online. E o que é muito legal, que eu não podia imaginar, que uma boa parte da inspiração para composição, para alguns desenhos, para algumas curvas, vem de caracteres japoneses. Os caracteres japoneses são gráficos. Ou seja, muitos quadros que eu vi, isso me faz lembrar o episódio de ontem sobre informação, eu achei esteticamente bonito, mas como eu não entendo o alfabeto japonês, eu perdi metade da história. Eu achei muito legal, mas de qualquer maneira eu vou dar o link aqui para vocês darem uma olhada. Já que a gente está falando de arte comercial aqui, eu vou dar o link para um outro artigo, acho que do Open Culture também, sobre posters de cinema, lugares em que você pode procurar e baixar dezenas de milhares de posters de cinema, inclusive posters de filmes conhecidos, que de repente o poster foi feito na Rússia, na China, na Coreia. É divertidíssimo para quem gosta de pop, é muito legal. E só para encerrar, de novo, para falar de arte, e também está no Open Culture essa história, Vikings. Vikings. Eu não consigo entender por que alguém acha graça. Tudo bem se de repente você é um descendente, né? Se de repente você é sueco, dinamarquês, não sei, norueguês. Mas, cara, eu não consigo pensar alguma coisa positiva a respeito deles, sobretudo porque eles fizeram um estrago gigante na herança material do Ocidente, né? Os caras depredaram igrejas, queimaram obras de arte, saquearam, cara, fizeram um estrago danado. E eu vou dar um link aqui para alguma coisa que sobreviveu a essa fúria cega, estúpida, né, e materialista dos vikings, que só estavam interessados em ouro. É um livro sensacional que é chamado Book of Kells, o livro de Kells, que é um tesouro nacional da Irlanda. Uma boa parte da identidade irlandesa passa por essa Bíblia, é um livro de Kells, é um livro de orações. Ele tem centenas de páginas em pergaminho, com iluminuras feitas em ouro. Mas o que é muito interessante, bom, a história desse livro é o seguinte: isso é um tesouro. E os vikings não paravam de sacanear e ficar atacando as costas. Tal. Então esse tesouro foi escondido, foi pulando de lá para cá para ver se conseguia escapar. Felizmente ele escapou. Eu fico imaginando quanta coisa a gente perdeu para esses vikings loucos. Mas o livro de Kells está disponível em alta resolução online. Você pode olhar. É simplesmente esplêndido. Não só porque, sei lá, se fosse um outro livro religioso qualquer, desses manuscritos que a gente tem na Europa continental, o que acontece é que o livro de Kells, ele tem uma forte influência celta em todo o trabalho gráfico. Tem alguém arrastando um móvel aqui em cima, deve ser um viking, eu tenho um viking como vizinho. Ele tem traçados meio abstratos, umas formas meio orgânicas, é um absoluto colírio. Então eu dou o link aqui para vocês darem uma olhada. O que mais que eu tenho para comentar? Eu acho que, gente, é isso. Amanhã, eu provavelmente não consigo gravar. Amanhã a gente vai para Ribeirão dar um apoio para minha sogra, que está se recuperando, está convalescendo. está todo mundo testado, está todo mundo com resultado negativo do teste de Covid, tudo bem, a gente vai tomar todo o cuidado possível, e eu prometo tentar manter o radinho ativo de lá. Eu já consegui em outras ocasiões, espero conseguir de novo, torçam para que isso aconteça, eu prometo me cuidar da melhor maneira possível. De qualquer maneira, cuidem-se, por favor, a vida é preciosa. Embora a gente esteja sujeito a pessoas com zero apreço pela vida, zero apreço pela natureza, gente que não tem nada no coração, cabe a nós, como diria o próprio Ode à Alegria do Beethoven, cabe a nós, irmãos e amigas, construir o nosso próprio Elysium. Caríssimos, raríssimos, hoje à tarde, 4 horas, Carolina Pitim, espero vocês lá. Eu acho que vai ser bem legal. Um grande abraço e até amanhã.